Oi, eu sou a Kelly Matos e esse é o Descomplica, o nosso podcast aqui no Spotify que te traz assuntos que estão pipocando no noticiário. Pode ser política, economia, ciência, saúde, tudo de um jeito fácil, explicado, descomplicado mesmo. E de vez em quando a gente traz um convidado para bater um papo e explorar tudo sobre aquele assunto. O episódio de hoje é dedicado principalmente para a saúde da mulher. É um tema que acaba ficando em segundo plano. Durante muito tempo foi tabu falar sobre questões como menstruação, ciclo menstrual, e isso acaba prejudicando a todas nós e também aos homens. Pensar em saúde, pensar em fertilidade, por exemplo, é algo que a gente não tem que deixar lá só para o momento que vai tentar engravidar, mas é algo que vai fazer bem para todas. E é por isso que eu resolvi pautar esse assunto no podcast. Teve bastante gente que escreveu e eu trouxe não uma, mas duas convidadas para nos ajudar a descomplicar.
Descomplica, Kelly!
Mas antes de começar o nosso episódio propriamente dito, eu quero primeiro te agradecer por você estar aqui com a gente e para todo mundo que já foi lá dar a sua estrelinha, sua avaliação positiva. A gente já ultrapassou 1.300 avaliações, estrelas, 5 estrelas, está o máximo essa participação de vocês. E quem está ouvindo e não deixou a sua estrelinha, passa lá, vai lá, deixa a classificação. Eu explico aqui, é porque quando a plataforma recebe essa avaliação positiva, ela entende o conteúdo como importante, como relevante e faz esse conteúdo chegar em mais gente. E o nosso propósito aqui no Descomplica é justamente esse: fazer todo mundo entender, toda e qualquer pessoa. Não tem assunto difícil, ah, mas é economia, não entendo. Não, aqui a gente vai compreender. E o episódio de hoje fala sobre saúde da mulher de um jeito bem simples, bem fácil. Com aquelas perguntas que a gente se faz, se fez ou se fará algum dia e que por algum tempo foram tabu. Falar sobre ciclo menstrual, sobre o período da ovulação, sobre o que torna uma mulher fértil ou mais fértil, aqueles mitos que a gente ouviu durante tanto tempo, tudo isso vai fazer bem para todas nós mulheres, eu digo também para os homens, né? Para que todos nós possamos ter uma vida saudável. E a gente eu tinha recebido alguns contatos de pessoas, em especial depois que eu escrevi uma coluna contando sobre perda gestacional, que eu perdi duas gestações, muitas mulheres me escreveram querendo falar mais sobre esse assunto, querendo dar os seus depoimentos, as suas dicas, contar, porque quando uma pessoa conta, quando a gente naturaliza um assunto, torna, é quase como um abraço, né? A gente acaba se sentindo mais acolhida. Por isso, o episódio de hoje trouxe duas convidadas especiais, a doutora Mariângela Badalotti e a doutora Rafaela Petraco. São especialistas, elas são do Laboratório Fertilità e vão conversar a partir de agora com a gente. E para nos ajudar a descomplicar, hoje é uma série de temas que a gente vai passar. Estão aqui no podcast conosco a doutora Mariângela, ginecologista, diretora do Fertilità. A doutora Rafaela está aqui também. Meninas, sejam bem-vindas, tudo bem?
Tudo.
Olá.
Tudo ótimo.
Que bom recebê-las aqui, estou muito feliz. E para descomplicar um tema de saúde feminina que eu acho que é mais do que importante, é urgente, a gente não pode negligenciar isso, e que a gente tem visto por notícias e por depoimentos de mulheres anônimas e famosas, que é algo que por muito tempo ficou escondido, não sei se velado, algo que a gente não olhava para o próprio corpo, né? Saber período menstrual, saber dia de ovulação, cuidar do endométrio. Agora veio a Anitta que falou de endometriose e aí todo mundo, opa, existe endometriose? Vou começar do começo então. Essa é uma percepção de vocês de que saúde da mulher tá, agora começa a vir mais? Por muito tempo ficou escondida também?
Eu acho que sim, Kelly. Eu acho que a mulher começa a se preocupar mais com essas questões quando ela começa a pensar em filho.
Faz sentido. Sabe?
Porque eu acho que até aí a preocupação é exatamente o contrário. Em geral, a preocupação é
não engravidar.
né? E aí, que interesse eu vou saber, que interesse eu tenho em saber se eu sou fértil, quando eu sou fértil, em que momento eu seria fértil, se tudo que eu quero nesse momento é não engravidar, né? Então, acho que o interesse vem, chega, bate a porta, quando começa o relógio biológico, começa a bater.
O tic-tac
e tá
ali.
Chegando a hora de pensar em filhos.
É a tua percepção também, doutora?
Eu acho que o não querer faz justamente a gente não se conhecer, né?
Claro.
Porque a gente para de ter uma fisiologia natural do ciclo menstrual. Então, as mulheres hoje, e tá mudando um pouco, na verdade, mas a grande maioria das mulheres começam o uso de uma pílula, de um contraceptivo hormonal, na adolescência.
Isso.
E vai usar até querer engravidar, que ainda é numa idade mais avançada. A gente vê isso ainda, né? As mulheres estão tentando engravidar, estão se preocupando com a maternidade, na grande maioria das vezes, depois dos 35 anos.
Que antes, a minha mãe engravidou com 20, 22. Hoje, porque tem negócio da carreira e tal.
N fatores,
depois,
né?
Dos 30.
E segue assim. Então, a gente passa esse tempo todo não se conhecendo, não menstruando fisiologicamente. Então, além de não se conhecer, não se preocupa com isso.
Deixa eu perguntar já disso, então, né? Esse podcast chama Descomplica, porque a ideia é descomplicar. A doutora Maria Ângela sabe, a gente fala como se fosse para explicar para uma criança, uma pessoa ignorante, que no caso sou eu, né? Eu faço esse papel aqui. Quando a mulher toma pílula, eu tomei pílula durante muito tempo, a menstruação, ela não existe, é uma menstruação fake. Como é que a gente descomplica isso?
Então, como é que a gente menstrua, né? Por que que a gente menstrua?
Isso.
Então, na verdade, a cada ciclo menstrual, a cada início de um ciclo, que é na menstruação, o ovário começa a produzir um folículo. Dentro deste folículo, desenvolve um óvulo maduro.
Quando então, esse ovário...
O ovário tem vários folículos, como
vários
se fossem
folículos.
Sementinhas. Uma delas recebe um estímulo hormonal, que vem lá do cérebro, e começa a crescer. Dentro deste folículo, que é como se fosse um balão que vai se enchendo, vai amadurecendo um óvulo.
Ah.
Quando esse balão estoura, é a ovulação. Esse óvulo é liberado.
Que é liberado.
Que é liberado. Nesse processo todo de crescimento do folículo e de amadurecimento desse óvulo, o endométrio, que é a parte de dentro do útero, vai engrossando, vai preparando o ninho.
Como se a mulher fosse ficar grávida.
Como se a mulher fosse engravidar. A gente funciona todos os meses para engravidar.
O corpo é assim.
É assim. Quando esse óvulo é liberado, ele pode, então, receber um espermatozoide, né? Lá na trompa. A trompa, então, pega esse óvulo. Lá dentro da trompa, um espermatozoide pode ou não chegar, fertilizar esse óvulo e depois esse embrião gruda dentro do útero. Quando isso não acontece, esse endométrio descama e a gente menstrua.
Que é a menstruação.
Que é a menstruação. Quando se usa anticoncepcional, esse processo da ovulação não acontece. Esse crescimento do folículo não acontece. Porque a gente está usando, está recebendo diariamente uma dose pequena de hormônio que faz a nossa liberação hormonal fisiológica, normal, não acontecer. Então, o corpo fica em repouso, o ovário fica em repouso. O ovário não é estimulado. E quando se para a pílula no intervalo, aquele endométrio descama por ausência da pílula, por privação, que a gente chama, um sangramento de privação. Recebeu pílulas 21 dias. Todos os dias, toda a cartelinha do anticoncepcional. Quando para, o endométrio diz, ué, cadê?
Entendi.
E aí descama.
Não é porque ele se preparou.
Não é porque ele se preparou.
Gente, eu fico chocada porque eu tenho 35 anos e eu fico chocada porque a gente não se depara com... Os ouvintes já sabem da minha história, já contei aqui, né? Na tentativa, processo de tentativa de engravidar, eu perdi duas vezes, muito no começo. Mas foi aí, exatamente como a doutora Maria Angela disse, que eu comecei a prestar atenção nisso. Falei, cara, se eu menstruo desde os 15, 16, eu não vou lembrar a data exata, como é que eu nunca prestei atenção nisso no momento que eu estava ovulando, ou que não estava ovulando? Ou mesmo a pílula, saber por que que a gente está tomando, até a opção de não tomar a pílula e usar outro método, porque até isso tem influência no nosso corpo, claro. E aí a gente se depara com as informações quando a gente tenta engravidar.
E a questão toda essa de uso da pílula, na verdade, é uma enganação no cérebro. Porque o cérebro estimula o crescimento do folículo, esse saquinho que vai produzir hormônio, e ele se alimenta dessa informação. Mas ele só lê que tem hormônio ou não tem hormônio. Quando a gente usa a pílula, o cérebro não sabe que esse hormônio está vindo daquele comprimidinho que a gente toma. Ele simplesmente faz a leitura. Tem hormônio circulando, eu não preciso estimular o ovário. Então, a gente engana o cérebro dessa maneira, dando para ele aquilo do qual ele se alimenta para regular o ovário, e por isso que a gente não ovula.
Então,
as pessoas aí têm uma ideia de que se estão tomando pílula e estão menstruando regularmente, está tudo bem.
Eu achava isso.
É, porque assim, mas eu menstruava regularmente até agora. Agora, de repente, minha menstruação atrasou, adiantou, encurtou, faltou. E eu me conto um pouquinho melhor, né? Como é que era se menstruando regularmente até agora? Eu vinha tomando pílula todos esses anos e sempre menstruei regularmente. Agora que eu parei, não sei o que aconteceu.
Doutora, eu tô dando check em tudo que você tá dizendo, porque a minha história é exatamente essa. Eu vou descobrir que eu ovulava no Bom, gente, quem não tá familiarizado, né? A gente tá falando aqui justamente sobre saúde da mulher, você compartilha esse podcast que é para suas amigas ouvirem. Eu fui descobrir que eu tava ovulando muito tarde, no 30º dia, no 31º, que num ciclo regular é de 28, e aí você ovula ali na metade, né? A gente tá falando tudo hipoteticamente aqui num geralzão, tá, gente? Todo mundo tem que conhecer o seu próprio corpo. Aí eu falei, cara, não
vai contar certo, mas é difícil.
Porque você... E outra coisa que devo perguntar para vocês, porque eu também fui descobrir nesse processo, que é, a gente nasce com os nossos óvulos e tá ali.
Mas isso é uma coisa legal de pensar que tá mudando. Eu acho que esse uso indiscriminado do anticoncepcional, a pílula veio para muitas coisas boas, mas se usou por muitos anos e ainda se usa de forma indiscriminada.
Então, isso.
Tem N mais uma indicações, mas talvez nem todo mundo precise de anticoncepcional hormonal. Isso tá mudando um pouco, né? Não se falava tanto de DIU, não se falava tanto de, enfim, implante hormonal. Então, a pílula propriamente dita sempre foi usada por todo mundo. E agora tá se vendo que talvez não seja o melhor método para todas as mulheres. E isso permite que a mulher também se conheça. Usar um método não hormonal, num determinado momento da tua vida, também te permite menstruar regularmente e não correr o risco de engravidar.
Claro.
Então, isso tá mudando um pouco. Antes, todo mundo usava. Nem se discutia.
Eu também. Não foi assim, vai começar... No meu caso, eu me lembro de eu ir na ginecologista e nem tinha iniciado a vida sexual, era porque, como eu tinha minha menstruação irregular, vamos botar uma pílula aqui que vai ajustar.
Isso aí.
Pra vai ficar certinho daí todos os meses. E foi assim. E nem questionamos, porque não sabia. E aí foram, né, de 15, sei lá, não me lembro a data, desculpa, 15, 16 anos, vamos botar aí, até os 35. Gente... Não dá, né?
E tu falaste dessa história da gente nascer com os óvulos, né? Que é absolutamente verdade. E aqui eu só vou pegar esse gancho para contar um outro mito que as pessoas têm em relação à pílula e essa questão. Então, nós nascemos com os nossos óvulos, todos. Né? Eles estão lá num estágio de desenvolvimento bem primário. Ele está dentro desse saquinho chamado folículo, que lá é muito pequenininho. E a gente nasce com mais ou menos 1 a 2 milhões de óvulos. A partir daí, na verdade, a perda já começou dentro do útero, mas vamos considerar a partir do nascimento. A partir daí, todo mês, todo santo mês,
independente do que
se
faça,
qualquer coisa, o ovário disponibiliza folículos, lembre, folículo é o saquinho que carrega o óvulo. O ovário disponibiliza folículos para que algum deles cresça sob estímulo do cérebro. Aquilo que a doutora Rafaela explicou antes,
tá.
Ok? Então, um vai crescer e vai ovular. Todos aqueles que foram disponibilizados e não foram usados, tem morte celular.
Descarta
programada.
Tudo.
Morre. E a quantidade de folículos que o ovário disponibiliza a cada mês guarda relação com o número de folículos que tem dentro do ovário. Então, quando a gente nasce, a gente é riquíssimo. Nosso patrimônio ovariano é imenso, 1 a 2 milhões.
A gente está no auge, né? Bombando de óvulos.
E aí a gente chega na primeira menstruação com mais ou menos 300 a 400 mil. Ou seja, a gente perdeu 75% mais ou menos do nosso patrimônio na infância sem nunca ter tido uma produção hormonal pelo ovário.
Eu falo que esse mundo é injusto com as mulheres, gente. Porque os homens, eles... Dos espermatozoides,
né? É bem diferente a produção. E aí segue... mês a mês perdendo folículo. Está grávida, não está menstruando, continua esse processo de disponibilidade
tá tomando pílula,
e perda.
Né, que a gente
Mas é aí que eu ia chegar. Está tomando pílula, esse processo acontece da mesma forma. Só que nenhum folículo vai crescer porque não teve estímulo central. Mas todos os folículos que foram disponibilizados têm morte celular programada. E aí que eu queria, que eu falei do mito, que algumas pessoas que sabem dessa história e tal... pensam que ao tomar pílula estão economizando
óvulos.
Meu
Deus, e não estão.
Tem muita gente que tem essa impressão. Ah, mas eu usei pílula 10 anos, então 10 anos eu não ovulei, então eu economizei os óvulos de 10 anos. Não, porque esse processo de perda é inexorável, não depende de uso de pílula, de estar grávida, de não estar menstruando, por qualquer outro motivo, ele acontece indefinidamente. Por isso que a gente chega aos 40 com mais ou menos 10 mil óvulos e aos 45
mil. E fica, vai ficando mais difícil de engravidar, né?
Exatamente. E além da questão quantidade, tem a questão...
A idade do
qualidade,
óvulo.
Qualidade, né? Uhum. Porque como nós nascemos com ele, ele tem a nossa idade. E eu brinco, brinquei esses dias também, né? A gente cria rugas, né? Cria cabelo branco, óvulo não tem ruga. Não tem cabelo branco, mas tem grandes marcas da passagem do tempo. Que vão fazendo com que ele, cada vez mais, e isso é acentuado a partir dos 35 anos e bem mais marcado a partir dos 40, cada vez mais ele tenha dificuldade em ser fertilizado e formar um embrião geneticamente saudável.
Eu fiquei, quando, de novo, né, eu só fui descobrir isso porque eu estava no processo de tentativa de engravidar. Da qualidade do folículo do óvulo, eu falei, o quê? Ah. Como assim? Não, você tem que cuidar no momento tá, para ovular determinados tipos de alimentos, chá. Eu falei, que isso? Eu não fazia ideia. E aí a senhora está dizendo, né, vocês estão dizendo aqui para mim, não, a qualidade do óvulo tem a ver também com isso.
A qualidade, na verdade, impacta mais do que a quantidade, né? A gente brinca, às vezes, eu prefiro 10 óvulos de uma paciente de 35 do que 20 em uma de 40.
Porque ele é mais...
Porque a qualidade é o que vai determinar a chance real de gravidez. E a gente não tem exames que meçam qualidade.
Gente.
Então, a qualidade, ela vem quando a gente tenta engravidar.
Qualidade é igual à idade.
Que loucura.
Não tem outro parâmetro.
Por isso
pra
que hoje fala, a gente fala muito sobre congelamento de óvulo. Uhum. Porque daí, você, quando você tá no auge, no seu auge, né?
Para o tempo do óvulo.
E como é que funciona, né? Esse processo eu não sei exatamente como é que funciona. É uma retirada, você guarda em algum lugar, o laboratório guarda, como que funciona?
Isso, então na verdade a paciente primeiro passa por um estímulo hormonal, uma indução da ovulação, com o objetivo de amadurecer todos aqueles folículos, aqueles óvulos que estão nos saquinhos,
beleza.
Que estão ali, né, recrutados para aquele mês, à disposição. De forma natural, a gente teria o estímulo para um óvulo. Uhum. Então, o que se faz é aumentar esse estímulo. A paciente recebe uma indução da ovulação com medicamentos. E esse estímulo, ele dura mais ou menos uns 14 dias. 12, 13, 14 dias. E vai, então, amadurecendo vários óvulos dentro dos folículos. Até o momento de fazer a retirada. Então, esses óvulos são coletados e são enviados para o laboratório, onde são congelados.
A mulher, no caso, fosse eu, né? Ela vai para um hospital.
Para um bloco cirúrgico. Que geralmente é dentro das clínicas, né? As clínicas geralmente têm uma estrutura de bloco cirúrgico. Essa sala de bloco cirúrgico está ligada ao laboratório de reprodução. Então, a paciente passa por um procedimento que ele é relativamente bastante simples.
Uhum.
Via uma ecografia transvaginal. Então, não é uma cirurgia propriamente dita.
Ah, não, entendi.
O paciente faz esse procedimento sob uma sedação. Então, ela dorme durante o procedimento para não sentir nenhum desconforto do procedimento, porque tem uma agulha que vai do fundo da vagina até o ovário e vai furar aqueles saquinhos, aquele balão.
Vai puxar
ele. Se encheu de líquido e lá dentro está o óvulo maduro. Então, esse óvulo, então, é coletado através dessa aspiração e esse óvulo é enviado para o laboratório. No laboratório, os embriologistas avaliam esse material, identificam o óvulo.
Para ver se está ok.
Se ele realmente está bem, está maduro, está na maturidade necessária para que um dia possa ser fertilizado. E esse óvulo, então, é congelado.
E o congelamento, é isso que faz ele ficar durando, né? Estou perguntando como lembra, que é para uma criança entender, doutora. Ele fica numa geladeira.
Ele fica em nitrogênio líquido,
a
uma temperatura de 196 graus negativos. Então, ali ele para todo o processo. Essa célula fica em absoluto repouso e, com isso, a gente freia o tempo.
Claro.
Então, se uma mulher congelou óvulos com 35 anos, quando ela resolver engravidar, a chance de gravidez e os riscos das doenças genéticas que aumentam com o passar da idade feminina ficam ligados sempre a idade
do 35
óvulo
lá.
Foi congelado.
Ah.
Né? As questões da gravidez vão estar ligadas a ela, né?
Claro.
A idade com que ela engravidar. Mas as questões da chance e dos riscos do bebê ficam congelados. Vou dar um exemplo. Uma mulher congelou os óvulos com 35 anos.
Tá.
E resolveu engravidar aos 45. Ela já não tem mais óvulos, ela vai usar esses óvulos congelados. Primeiro, ela vai fazer uma fertilização in vitro. Sempre se faz in vitro quando se congela óvulos. Segundo, a chance dela engravidar vai estar ligado à idade de 35 e não à de 45. Ah. Aos 35, ela vai ter praticamente 50% com óvulo congelado aos 35. Se ela for saudável, tiver um útero saudável aos 45 anos, ela vai ter praticamente 50% de chance de engravidar. Se ela fizesse uma fertilização in vitro com 45, ela teria
chance bem menor.
Menos de 3%
menos
de engravidar.
3.
Certo? Se ela usar o óvulo congelado aos 35, o risco dela ter, por exemplo, uma síndrome de Down, que é uma das
doenças é verdade, que as pessoas
mais temem, né? Seria um para cada 100 recém-nascidos vivos, que a maioria desses embriõezinhos acabam em abortamento. Se ela fosse engravidar com o óvulo dela aos 45, o risco de Down é de um para cada 20 nascimentos. Então, é isso que a gente quer dizer quando no congelamento para o tempo em relação ao óvulo e mantém essas características por ocasião do descongelamento.
E vocês notaram que aumentou isso? O assunto, eu parei para prestar atenção, porque amigas minhas começaram a congelar óvulos. Eu disse, ué. Daí a minha pergunta é, tem a ver com o fato de estar mais barato também, porque antes era algo muito inacessível, hoje está acessível. Tem a ver com o que a senhora citou, doutora, de a mulher primeiro tem a carreira, então ela está optando por ter filho mais tarde. O que vocês acham que pode ser razão? E se é mesmo uma percepção que fala com a realidade? Aumentou o número
de
pessoas?
Aumentou muito. Acho que tem muito a ver com conhecimento.
Eu também acho. Eu acho que
divulgação de informação.
E teve uma virada de chave em 2018. Assim, de até 2017, a gente tinha poucos casos por ano. Em 2018, deu uma subida de mais de 150% no número de congelamentos. E agora, cada ano, tem tido uma subida que, às vezes, chega perto de 50%. De 18 para cá, 2020, pandemia, claro, as coisas recrudesceram. Mas a grande virada de chave, eu não sei o que aconteceu, eu acho que
informação,
é uma
informação.
Questão de informação, porque é quando as pessoas começam a falar.
É isso, aqui a gente está falando,
mas,
né?
Mas até acho que a pandemia fez as pessoas pensarem mais sobre determinados assuntos.
Toda
né?
razão.
A gente,
tem
primeiro,
razão.
No início ali, 2020, muita coisa parou. Medo de engravidar, o que o Covid podia fazer na gestante, né? Aquele pânico, ninguém pânico. Sabia nada. E depois aumentou também a busca.
Esse ano aumentou de novo.
Porque eu acho que as pessoas começaram a pensar, não, o que eu estou esperando? E se o mundo acaba de novo? O que eu tô esperando pra ter um filho?
Faz
então,
muito
aumentou.
Sentido.
E o congelamento também veio nesse sentido. Eu tô esperando o quê pra preservar a minha fertilidade? Busca pro tratamento de mulheres solteiras.
Muito
né?
sentido.
Produções independentes. Então, acho que as
mulheres
pessoas...
que são casadas com outras mulheres também né?
Casais homoafetivos.
É isso muito até por diminuir solo. O preconceito. Né? As pessoas tinham medo de assumir esse desejo, receio
de ser mãe.
Então, isso aumentou muito. Então, acho que a divulgação da informação, o conhecimento, ajudou.
Não,
as coisas deixarem de serem tabu,
disso.
Né?
Claro, a gente tem que falar sobre isso.
Tem que falar.
E não é problema
ainda
nenhum.
É,
né? E
ainda é.
Hoje as pessoas ficam
mas
com medo
menos,
de falar.
Menos, né?
É menos.
Gente,
a gente
começou, os homens não queriam fazer espermograma.
É.
Sabe? Era só a mulher. Imagina alguém saber que a gente está aqui fazendo tratamento.
Isso, era um tabu e escondido, né? Eu, quando falei sobre as minhas perdas, né, de eu ter perdido, era muito no início mesmo. Tinha 6 semanas, era bem no começo. Mas quando eu falei sobre isso, várias pessoas me disseram assim, eu também perdi. Eu falei, por que que ninguém
nunca me contou?
Eu fiquei tão brava com as minhas amigas. Porque se não me falou, ela falou, eu perdi 2, a minha mãe perdeu 3. Uma amiga minha, que depois ela fez um processo que eu vou pedir pra vocês explicarem, ela perdeu 6 vezes. Eu falei, cara, só que eu entendo bem, porque é muito dolorido pras pessoas, mas eu digo, quanto mais a gente naturaliza um processo, mais você faz com que as outras pessoas se identifiquem e faz com que a gente veja que não é o fim do mundo, né? Eu falei, cara, eu quero contar pra todo mundo, eu escrevi uma coluna, eu falei, o segredo de toda, ou de quase toda mulher, que é isso, todo mundo. Às vezes a pessoa nem sabe que perdeu, né? Porque, enfim, a gente não sabe quando menstrua, porque a gente não sabe, aí volta no começo do podcast, porque a gente não conhece o próprio corpo, etc, etc. Mas eu digo, gente, então vamos tornar isso natural.
É, abortar é muito mais comum do que as mulheres imaginam.
Exato.
Essa é a verdade. Mas é ainda muito difícil lidar com isso.
Muito. Disse, não, a dor é terrível.
Eu sempre conto que quem não vive um aborto não tem noção
não
da
tem.
Intensidade daquilo. Eu ouvi uma vez de uma colega médica, ginecologista, que teve uma perda com 7 semanas, e ela me disse uma frase que me marcou, que foi: eu fui mãe durante 7 semanas.
Exatamente.
Então, o aborto, ele é muito velado. Porque a pessoa não consegue falar, porque é difícil, porque é doloroso. E aí, a gente não fala sobre isso.
Não fala.
E acaba não tendo noção como acontece.
Não, doutora, eu me lembro da minha vez, assim, porque daí tu tá no auge da felicidade e do nada, por uma escolha que não é tua... E tá tudo bem, né? Faz parte. Eu acho que muito que vocês falaram, né? O próprio corpo já faz uma seleção, exatamente, entre aspas, né? O homem tá ali, não tá bem, não, tá, não formou bem. E aí, por não escolha sua, você sai do auge da felicidade, do pico da felicidade, pro pico da tristeza. Eu me lembro no dia, eu fui pra casa, e aí eu, no hospital, quando eu tava no hospital pra ver, mas nem precisou, no meu caso não precisou curetagem, né? E aí eu ficava falando no hospital pra enfermeira, eu dizia: temos que rir, porque minha mãe vai chorar, nós temos que rir. Ela falou: nunca vi uma filha consolar, no caso, a mãe consolar uma avó, né? Falei: não, aqui não tem tristeza, porque eu não queria deixar minha mãe mal. Daí, quando eu cheguei em casa, no chuveiro, aí tá, daí foi, né, gente? Aí já era sangue, era lágrima, era tudo.
Chorar.
E daí eu, mas aí eu não queria que minha mãe sofresse, porque é muito sofrido. Só que talvez se eu soubesse, cara, tá... Talvez eu perca uma. E aí, toda vez que uma amiga minha perde, eu trago dado de realidade. Eu falo: olha, quero te dar um abraço e eu quero te dizer que tu tem que ter consciência que talvez tu perca outra. Talvez tu tenha outra perda. E não é te assustar, mas é porque é, entre aspas, normal. As pessoas até não gostam quando eu falo isso, que é normal, porque tá, ok, tem que investigar, talvez tenha razões. E é por isso que a gente tá falando aqui, gente. É por isso que a gente quer...
Mas é que tem que falar. Se a gente não
exatamente.
Falar, a gente não vai atrás.
E sabe que em relação ao aborto, eu acho que tem mais uma coisa. Muita gente não entende o tamanho dessa dor.
Exato.
Não entende que as pessoas têm direito a fazer esse luto, porque isso é uma perda. E essa
é um
perda merece um luto. Então, tava tão no comecinho.
Muita gente fala isso. Muita gente fala isso. E daí você fica se culpando. Será que eu perdi? Porque eu não perdi um bebê, né? Perdi uma gestação, porque era muito no começo, era uma bolinha. Mas não, mas é um filho. Ih, gente, esse assunto eu daria outro podcast também. Vou voltar. Vou voltar na fertilidade. Congelou o óvulo, beleza. Quero ter um filho. O que que acontece? Como é que é feito esse processo? É fertilização, que a senhora disse? Porque tem negócio... A FIV é fertilização in vitro,
isso,
né? Isso eu também comecei a aprender no processo de entender, né? Quando eu fui investigar. Mas tem um outro processo também,
ICSI?
Né?
ICSI? É esse que tu falas? Injeção intracitoplasmática de espermatozoide?
A senhora já me trouxe outro que eu não sabia. Nem sabia. Mas vamos falar de todos. Vamos começar pela FIV.
O conjunto global é a reprodução assistida.
Nomes, muitos nomes. Vamos então, descomplicar, por partes.
Ok, reprodução assistida.
Reprodução assistida.
Tá. Um dos procedimentos é a fertilização in vitro.
Entendi.
Tá? Que significa fertilização in vitro? Que não vai acontecer em vivo. Não vai acontecer dentro do corpo. Vai acontecer aqui fora, no laboratório, nas vidrarias do laboratório.
Então é isso que eu confundi, inseminação, que é outra coisa, né?
Essa inseminação é outra forma. Aí, para eu fazer a fertilização in vitro, eu tenho duas formas de aproximar, de juntar o óvulo e o espermatozoide.
Tá.
Uma é a fertilização que a gente chama de convencional. Eu tenho uma gota bem pequena de meio de cultura, eu coloco um óvulo ali no meio e coloco mais ou menos uns 150 mil espermatozoides, não estou enganada, 150 mil espermatozoides móveis para fertilizar aquele óvulo.
150 mil, doutora. Olha então, como eu sou ignorante, que eu não faço a menor
sabe
ideia.
Sabe quantos espermatozoides é normal num ejaculado pra gente considerar um espermograma normal?
Não faço a menor ideia.
15 milhões
o
por
quê?
ml.
É muito eu acho uma injustiça, eu queria falar que Deus.
E a cada
é uma
90
injustiça.
Dias vem toda uma leva nova de
não, uma injustiça. Porque a gente, mulher, é um dia do mês. Tem noção? Eu falo, se fez relação no dia errado, transou à toa. Porque é um dia no mês. Mas voltando. Então, 150. Bom, já é milhões, já estamos em mil.
Isso. Às vezes, se a produção é anormal, a gente chega a botar 1 milhão de espermatozoides para um óvulo. Mas não importa. Só essa é uma técnica. A segunda se chama injeção intracitoplasmática de espermatozoides. O que, que é isso? A gente seleciona um espermatozoide e coloca esse espermatozoide dentro do óvulo. Um só. Seleciona um e coloca. Essa técnica, isso também é uma fertilização in vitro. Então, são as duas técnicas de inseminação in vitro. Quando a gente tem óvulo congelado, a gente usa a técnica da ICSI.
Ah, essa que a senhora falou, que
essa
como
segunda,
é?
Essa segunda, que a gente coloca o espermatozoide dentro do óvulo. Eu coloco lá dentro. Por quê? Porque no congelamento, o óvulo tem uma membrana externa que o protege. E durante o congelamento, essa zona externa fica mais endurecida.
Entendi.
Então, não adianta a gente colocar o óvulo lá na trompa, porque dificilmente, muito provavelmente, o espermatozoide não conseguiria fertilizá-lo no local que deveria.
Camada.
Por isso que a gente tem que fazer isso em laboratório, por isso que quem congela óvulo para engravidar vai fazer fertilização in vitro, porque a gente tem que colocar o espermatozoide lá dentro por causa do endurecimento dessa camada protetora. E em muitas indicações de fertilização in vitro se usa essa mesma técnica de colocar o espermatozoide dentro. Mas no congelamento de óvulo é por isso.
E só depois você vai pro corpo da mulher.
Isso, então ali formou o embriãozinho, né? Esse embrião, em geral, se desenvolve durante uns 5 dias em laboratório, até chegar num estágio que se chama blastocisto, que tá super na moda,
Esse é o manjo, essa aí já tem, a bolinha, essa é o manjo.
Exatamente, a bolinha, e nesse estágio, então, a gente coloca esse embrião no útero da mulher.
E coloca um, coloca dois, como que é?
Depende da idade feminina. Quem determina, basicamente, o número de embriões a serem transferidos é a idade feminina. No caso do congelamento de óvulo, não a idade em que ela está engravidando, e sim
aquela
a idade com que ela congelou. Congelou aos 34 e está fazendo procedimento aos 44, vai transferir um embrião.
Menina, já quero congelar meu óvulo agora. Sou geminiana, aquela que é impulsiva, já estou nervosa.
Então,
aqui
é a idade feminina que determina o número de óvulos. E a gente transfere sempre o menor número de óvulos que nos dê a melhor chance de gravidez. Porque o que a gente quer é uma gestação única. Então, no começo da técnica, a gente transferia 4 embriões para todo mundo.
Pois é, porque às vezes quando
tinha
a pessoa tem gêmeos, a pessoa fala,
fez
inseminação, fez fertilização.
E hoje não, esse índice caiu drasticamente porque se aprendeu.
Entendi.
Que a chance de fixação do embrião no útero depende da idade desse óvulo. Então, quem determina o número de embriões que se transfere é a idade feminina.
Uma amiga minha, de fato, eu conversei com muita gente nesse processo de entender sobre isso, e daí quando surgiu a ideia de fazer o podcast, eu falei, cara, eu adoro esse assunto, porque antes ninguém me contou. Então, tendo um podcast, as pessoas vão poder
contar para um monte de
exatamente
gente,
né? Vai ter onde buscar sobre isso. Ela falou e ela tinha, assim, a medição do endométrio dela, que era para saber quando que ia estar o endométrio, entre aspas, gordinho, grosso, né? Para poder
pra
botar...
receber o embrião.
Vamos exatamente descomplicar isso. Quem me explica, doutora?
Então, quando nós temos embriões congelados ou óvulos congelados, a paciente não precisa passar de novo por um estímulo da ovulação. Já passou por essa fase.
Essa fase já foi, beleza.
Se é o óvulo, nós vamos então só fertilizar este óvulo em laboratório,
tá,
formar um embrião e ter este embrião pronto. Se é o embrião, ele já está pronto.
Tá.
Mas em qualquer uma dessas situações, esse endométrio tem que ser preparado para receber esse embrião.
Que é o que ela me disse, tem que estar bonitinho
ali. Bonitinho, é um ninhozinho, vai formando, vai engrossando essa casinha. Então, esse endométrio se prepara com comprimidos via oral, geralmente, ou a gente pode também acompanhar um ciclo espontâneo da paciente, como eu expliquei antes. Então, aquela ovulação que acontece mensalmente, prepara.
Isso, ele vai se preparando para como se ela fosse ficar grávida mesmo. Né?
Exatamente. Até verificar o momento em que esse endométrio está pronto, na sua espessura, para receber esse embrião.
E aí, o que, que é a medição? Porque ela me mostrou o caderno. Tá 0.1, 0.2, 0 não sei o quê. Ah, hoje ela brincava comigo. Não vou dizer teu nome, amiga, fica tranquila. Mas ela diz assim, o meu marido sabia. Ele dizia, opa, hoje o endométrio tá grosso, hoje o endométrio não sei o quê.
Tem algumas pacientes que têm um endométrio difícil de espessar. Então, fica nessa expectativa maior ainda, né? De que espessura é essa? Então, existe um número que a gente considera ideal, mas esse número, até prefiro não falar o número.
Não deixar coxa. Porque senão a gente
não
vai ficar anotando
nesse número. Mas isso depende muito de cada paciente, de cada caso, né? Da forma como esse ciclo está sendo preparado. Então, a gente vai acompanhando esse crescimento. Até chegar
no ideal.
No aspecto do endométrio também é super importante. Eu posso não ter aquele número que a gente idealizou, mas tem um endométrio que tá com um aspecto bonito, uma cara boa.
Aham.
Que a gente olha que aquele endométrio e diz, não, esse endométrio tá se preparando bem para receber esse embrião.
Que espetáculo. Gurias, eu sempre falo que o podcast é Descomplica, que é pra gente complicar a vida das pessoas. Quando eu vi, já passou 30 minutos. Então, eu tô aqui, meu Deus do céu, tem que terminar. Existe, é verdade, é mito ou não, dica pra engravidar? Tipo assim, se você fizer isso, tá, não se você pular três ondinhas, aquela coisa toda, né? Isso aí eu fiz tudo. O que vocês podem imaginar, eu já fiz. Ah, porque tem que não sei o quê, até floral. Amo, olha, um beijo pra minha terapeuta floral também, maravilhosa. Mas enfim, tem isso... cientificamente, vocês falando medicina, tem coisas que podem ser feitas, por exemplo, aquilo que eu falei que me disseram, para você produzir folículos melhores nesse período, tal e tal coisa. O que vocês podem me dizer sobre isso?
Para qualquer pessoa, né? Manter uma vida com hábitos saudáveis.
Verdade.
Né? Uma dieta adequada, atividade física,
percentual de gordura,
um
né?
peso adequado, um índice de massa adequado, já começa, não garante, mas já começa a melhorar a chance. É, a segunda questão é entender qual é o período fértil.
Isso, né? Eu descobri só depois.
Porque, na verdade, a gente ovula 14 dias antes de menstruar, não 14 dias depois que menstruou. Certo? No ciclo padrão de 28 dias, isso dá sempre na metade. No 14º. Quem tem um ciclo de 32, 33, não vai ovular no 14º.
Gurias, o meu tava de 40 e poucos.
Vai ovular mais adiante. Então, tem que entender o ciclo para entender qual é o período fértil. Né? Saber que o período mais fértil do ciclo da mulher é antes da ovulação, na verdade. Para quem... Tem algumas mulheres que têm um sinal que é genial, que é muco. É uma produção tipo uma clara de ovo. Que é sinal que vai ovular em seguida, em 1 a 2 dias. Esse é o período mais fértil do ciclo. Então, esse é o momento de ter mais relação sexual. Então, aumentar o número de relações sexuais no período peri-ovulatório.
Né?
Mas peri mais pro antes do que depois. Porque o óvulo só dura 24 horas depois de ovulado.
Isso é outra sacanagem.
Ah, espermatozoide dura 48 até 72 horas. Por isso, então, melhor relação antes. Né? Se a gente for avaliar o período fértil total, ele é muito mais... antes do que depois. Isso aumenta a chance de gravidez. Isso está bem comprovado. Assim, quanto maior o número de relações nessa fase, maior é a chance de gravidez, cientificamente falando.
Doutora, mais alguma dica?
E outra coisa, eu acho que tu falou do floral, né? Acho que tudo que tu acreditar e te fizer bem, te ajuda. Evidências científicas nós não vamos ter de muitas coisas. Então, assim, acupuntura vai te deixar mais tranquila. Tem vários estudos que mostram benefício. Floral vai te ajudar. Vamos à dieta, nutricionista, enfim, exercício físico. Tudo que te ajudar no sentido de bem-estar, eu acho que é válido.
porque tem a ver isso também, né? Porque normalmente tu quer engravidar, tu fica ansiosa, nervosa
isso,
e isso
dá... A infertilidade gera uma ansiedade gigante. A gente não espera não poder engravidar. As mulheres brincam de boneca, as meninas brincam de boneca desde sempre, brincam de ser mães desde sempre. Então, não conseguir emocionalmente, às vezes, é muito complicado.
Não, tem relação que acaba por causa disso,
com
né? Desse estresse que gera. A Manuela Dias, que é a escritora, a autora da novela Amor de Mãe, né? Essa que fez sucesso com a Regina Casé, o Domênico, cadê o Domênico, não sei o quê. Ela é a grande amiga de uma amiga minha, e eu fui conversar com ela nesse período que eu tava, ai, não engravidei. Agora já tá tudo bem, gente, eu tô feliz, tá tudo certo. E aí ela falou que quando ela se depara com as mulheres, que assim, ai, parei de tomar a pílula hoje, vou engravidar mês que vem.
Isso não é pra
algumas sim, né? Sabemos, mas não é para todo mundo,
Eu ia dizer que, Kelly, eu sei que o programa tá no fim, mas eu acho que essa informação é super importante passar.
Não, tô com a senhora, vamos lá.
Porque a gente vive a fantasia, a ilusão de que basta eu deixar de evitar que a gravidez vai se concretizar em seguida.
A gente escolhe o signo do
neném. Tem gente que vai parar a pílula, exatamente. E isso não é verdade.
Isso.
Então, assim... aquelas mulheres que engravidam no primeiro mês da parada da pílula, quase todo mundo fica sabendo. Por quê? Porque fugiu da regra. Né?
E ela conta,
porque
né?
Porque a chance mensal de gravidez de um casal que tem tudo certo para engravidar é de 16 a 20%.
Então, esse dado é o dado mais importante.
Menos de 35 anos.
Vamos chegar ali.
Ei!
Então, não dá para se angustiar. porque a não engravidaram é 16 a 20% quando a idade feminina é menor que 35% ao mês.
Meu Deus! Ah,
por isso
é muito
que,
pouco mesmo.
Por isso que o conceito de fertilidade é um ano sem gestação.
Por isso que a minha amiga quando fala assim, ai, engravidei sem querer. Sem querer, mas não é. Eu falo, é uma pinóia. Não tem nada de sem querer. Engravidei sem querer. Não, tô brincando, né, gente? Isso aqui é uma brincadeira, mas eu sei que tem a exceção que faz a regra, né? Mas na maioria dos casos, como vocês disseram, é não isso é aí. Assim.
Então,
parei
assim,
e agora fiquei grávida.
Quer aumentar a chance de gravidez? É muito, fazer o pedido é muito fácil. Isso acontecer, a gente sabe que é muito difícil. Mas, assim, é uma coisa muito boa seria não se angustiar se a gravidez não acontece no primeiro mês, no segundo, no terceiro. Porque ela virá, porque senão vai acrescentar mais um fator, que é a ansiedade.
Perfeito. Uhum. Eu me lembro, né, eu conversei com algumas amigas sobre isso também. Porque daí você não vai conseguindo. E outras pessoas, não amigas, mas pessoas do mundo, sei lá, Angelina Jolie, Ivete Sangalo, vão ficando grávidas. E a pessoa faz o que quando ela fica grávida? Ela compartilha. A pessoa que não fica, ela não fica dizendo, mais um mês, que tristeza. Então
isso
você não sabe
muito,
do outro.
Hoje tem muito grupo, né? Grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, grupo de... Enfim, blog, diz...
Menina,
blog,
eu vou te mostrar meu grupo das tentantes, tá aqui, ó.
E eu sempre brinco, as pacientes não voltam pra contar que deu certo. Então, isso tem que ter muito cuidado.
Muito.
Porque todo mundo consegue, menos eu. Só que aí no teu grupo, tu sai do grupo quando tu consegue. Poucas voltam, poucas compartilham que deu, não desistam, deu certo, tá tudo bem. Vai, vocês vão conseguir também, porque geralmente a gente compartilha dor.
Nossa, pra mim, eu dei check em tudo que vocês falaram. Eu tô feliz que a gente produziu esse episódio, porque eu acho que pra uma série de mulheres, eu espero mulheres, eu sempre falo isso aqui, a união de mulheres, ela é muito poderosa. Ela é muito poderosa. Os homens que estão ouvindo aqui também, bom, se alguns já foram embora, já sei, tá tudo bem também. Mas seria importante que os homens também participassem desse processo, né? Desse entendimento. Porque às vezes a gente fica ali sofrendo sozinha e até não compartilha com o outro, pro outro não sentir a mesma dor e tal. E aí dá os crepes na relação, né? Aí dá o, começa a dar o...
E isso é algo do casal. E muito do casal.
É muito do casal.
Que ali, claro que isso é assunto para um outro podcast.
Não, nós
mas
vamos
às
viver,
vezes...
Vocês vão ter que arrumar vezes... mês por mês vir aqui.
Às vezes a questão é só masculina também, né?
Ó.
E o sofrimento...
E lá, e vocês são de um laboratório, a gente já falou aqui, né? Lá também tem a questão de investigar para os homens também?
Claro, 50% das causas de infertilidade são masculinas. No Globo
Total. Eu sabia que essa hora ia chegar.
Com certeza. 35% mulher, 35% homem, 20% é associada e 10% a gente tem infertilidade sem causa. Mas então, no Globo Total, é meio a meio.
Então, homens, vocês que foram embora, chamam o amiguinho lá de volta aqui. Então, para os homens também é importante,
claro,
isso.
E é grande causa de sofrimento também.
Claro.
Da mesma forma.
E às vezes a informação é o que vai...
É o que vai fazer muito a diferença. Por isso que eu acho tão importante esses momentos que a gente tem oportunidade de colaborar, né?
Não,
junto
eu só
nessa
tenho
abordagem de levar a informação. Porque eu acho que é isso que faz as coisas mudarem, que transforma, que criam oportunidades para pessoas que talvez de outra forma perderiam oportunidades que podem aproveitar.
Eu acho, né, eu estou olhando para o relógio ali, gurias. Mas porque eu, como eu estou nesse processo, eu parei para olhar, nossa, isso aqui é um assunto. Não sei se as outras pessoas... Talvez, né, nos grandes programas, rádio, televisão, se atentam para isso, né? Então, quando eu vi a possibilidade de entrevistar vocês, eu falei, traz para mim que eu quero, né? Porque realmente foi de uma clareza, quero agradecer vocês pela presença, a clareza com que vocês falaram aqui para homens e para mulheres. Eu acho que isso vai ajudar muita gente, com certeza. Muito obrigada.
Foi um grande prazer.
Quero deixar alguma mensagem final aí, já que também para as pessoas se cuidarem, fazerem seus exames, né? Eu agora, numa ecografia, eu sou confessional, eu conto tudo aqui mesmo, o povo já sabe. Eu fui fazer uma ecografia dentro desse processo e descobri endometriose, gente. Vocês acreditam? Eu fiquei assim, não é possível.
Esse
tudo
é outro
isso.
Assunto para mais um podcast, né? A gente fala da Nina, mais um assunto que é bem importante. Mas eu acho que dá para convidar todo mundo para seguir o Fertilitar RS
Legal.
No Instagram.
Legal, deixa eu vir aqui, peraí.
Porque sempre tem assuntos, dicas.
Ah, isso então, é também... muito bom. Deixa eu vir aqui no meu Instagram.
Hoje
aqui
nesse...
a internet é meio difícil, gente.
Fertilitar. Nesse mundo de redes sociais.
Fertilitar
RS.
Aqui. Ah, já vem direto. Aqui, tá ótimo. Ai, que amor! Ai, meu Deus! Ai, a gente fica louco com coisa de criança, né?
E eu quero dizer para as pessoas insistirem em realizar o sonho.
Ah,
insistirem em realizar o sonho, porque hoje em dia é muito difícil não conseguir realizá-lo. Então, sonhem, insistam e buscam realizá-lo, que ele vai chegar, vão chegar lá.
Que lindo. Obrigada. Obrigada por terem vindo. Obrigada.
Nossa, que prazer,
nosso. Obrigada, doutora Mariângela. Obrigada, doutora Rafaela. As doutoras explicam muito bem, né, gente? Vamos falar a verdade. É bom quando a gente traz convidada que faz o assunto chegar fácil, fluido, descomplicado mesmo. E para quem quer seguir, a gente deu a dica aqui agora, né? É @fertilitar. Se escreve Fertilitar, como se diz, mas tem um T no final. Então é FertilitatRS. @Fertilitat, com T mudo no final, RS. Tudo junto. É um centro de medicina reprodutiva com 35 anos de atuação. E a partir daí que a gente teve a ideia de fazer esse papo aqui. Eu quero agradecer todo mundo que esteve aqui no podcast. Quem gostou, quem não gostou também... Não, todo mundo gostou, nem vem, né, gente? A gente se sente acolhida quando vem um papo assim tão gostoso como esse. Não esqueça de compartilhar, de fazer o podcast chegar em mais gente, porque eu digo, quando a gente sabe, quando a gente conhece um assunto a fundo, fica muito mais fácil fugir de quem tá querendo nos enrolar. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Obrigada mais uma vez por todos vocês que estão conosco no Descomplica. Tem nosso grupo no Telegram e eu te espero aqui mesmo, tá? Para mais um episódio. Um beijo. Até lá.